E vamos falar um pouquinho sobre política, não é um espectro político, digamos assim, de partidos, que começam a se reorganizar para as eleições do ano que vem. E a gente vai falar especificamente do União Brasil, que é a fusão entre o DEM e o PSL, e reúne aí a maior bancada do espectro da direita, maior bancada de direita em 20 anos. Uma convenção conjunta deu o passo final para a formação, né, dessa legenda. E será a primeira vez que a direita reúne tantos parlamentares, né, em uma única agremiação. Qual é a tendência? Que espaço vai ocupar, não é? No pleito do ano que vem? Especialmente em relação à presidência da República, a disputa, né, a presidência da República. E eu vou conversar sobre este assunto com o professor Glauco Pérez, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP FFLCH. Oi, professor, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, como vai? Eu vou bem, e você?
Tudo certo. Vamos falar um pouquinho de política, começar a pensar nessa composição de partidos, de grupos políticos, de fusões, uniões, tendências, né? Centro, esquerda, direita. E gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa união, né, de DEM e PSL, agora União Brasil.
Então, Roxane, a gente no país, a gente, no sistema partidário brasileiro, a gente tinha, eleitoralmente falando, um partido à esquerda que conseguia coordenar os votos desse campo e, de alguma maneira, servir de referência para a organização do sistema partidário, que era o PT.
Sim, sim.
Então, e ainda é hoje, né? Apesar da Lava Jato ter colocado esse papel bastante em xeque e ameaçar, o PT, de alguma maneira, ainda, eleitoralmente falando, ainda é o partido de referência quando a gente fala, principalmente por conta da figura do Lula e tal. Então, isso desde 89, o PT foi conseguindo conquistar esse campo. Do lado da direita, a gente não tinha, não apareceu nenhum partido que tenha cumprido esse papel, que tenha conseguido angariar os votos do eleitorado de uma maneira sistemática, de uma maneira consistente. Quando o Jair Bolsonaro se elege, surge a oportunidade dele, na figura de presidente, né, de claramente se colocando à direita, aliás, como um político de extrema direita, surgiu a oportunidade dele organizar esse campo a partir do seu partido, né? Só que ele não fez isso, ele pouco se importou com a política partidária ao longo do mandato e, portanto, manteve esse vácuo. Quer dizer, a eleição de 2018, que podia servir como uma primeira eleição que encaminhasse para a formação de um partido de direita que tivesse, cumprisse esse mesmo papel que o PT cumpre, a esquerda, não aconteceu. Então a gente tende a ter agora, na próxima eleição, né, até a formação do União Brasil, um conjunto de muitos partidos ou muitos candidatos brigando pelo voto da direita, ainda mais com os índices de reprovação do Bolsonaro atingindo níveis altos, né, muita gente tentando buscar esse voto. Então, o movimento do DEM com o PSL de formar a União Brasil é um movimento na tentativa de ocupar esse espaço, na tentativa de ocupar esse campo. É um partido, portanto, que nasce grande, nasce no parlamento, né, já com bastante número de deputados e de governadores, inclusive, e tal. Mas a gente precisa ver qual vai ser o desempenho deles. Tem um senso de oportunismo bastante claro, bastante grande, né, assim, bastante importante no movimento de formar essa referência direita, mas a gente precisa, essa ideia precisa ser testada, isso vai acontecer no que vem, né? A gente vai ver na eleição se começa a formar, porque também a gente sabe que não é de uma hora para outra, não é nessa primeira eleição que isso vai acontecer, né? Isso demora um tempo, o eleitorado tem que ir percebendo isso acontecer, e é difícil, mas é necessário também, né, para o sistema, e existe a oportunidade. Então, há de se testar.
Então, quer dizer que você está dizendo para a gente o seguinte, esse espaço que poderia ter sido ocupado pelo presidente Bolsonaro, não foi, e vem uma grande oportunidade para esse espaço ainda vazio, digamos, esse espectro, ou melhor definido esse espectro, podemos dizer, à direita, não é? Porque o que, que a gente vai ter, né? O que se fala muito é a tal terceira via. Qual seria a terceira via e para que lado estaria, né? Quer dizer, você tem a esquerda com o PT, você terá, não sabemos ainda, a reeleição de Bolsonaro, como você colocou, extrema direita, agora essa grande direita sendo preenchida, e o centrão. E o centrão, quer dizer, o que se coloca, o que deve aparecer para o eleitor na sua avaliação com esse movimento que dá uma boa mexida aí?
Quando a gente pensa do ponto de vista ideológico, a configuração do sistema político brasileiro, e aí quando eu falo ideológico, é pensando mesmo num espectro esquerda-direita, a esquerda a gente tem o PT e aparentemente, pelo que as pesquisas vêm indicando, o Lula continua ocupando esse espaço e continua recebendo votos do eleitorado numa parcela considerável. Então é difícil imaginar que algum candidato como Ciro Gomes, por exemplo, vá ser capaz de disputar esse voto à esquerda com o PT. O Bolsonaro, por outro lado, porque ele está colocado à extrema-direita e conseguiu se eleger muito também por conta de uma elevada rejeição à esquerda, né? Muita gente dizendo que não queria votar na esquerda e tal. Então o eleitorado aceitou votar num candidato de extrema-direita, o que a gente tem dito, assim, o eleitorado é como se tivesse dado uma guinada à direita. Então surgiu um eleitorado mais à direita, com um discurso de sou de direita, o que também é relativamente novo, né? Uma novidade, assim, porque isso não era muito claro, né? no país. Assim, a direita sempre foi, até havia uma expressão na sociologia de muito tempo, na verdade, mas ainda com algum efeito, de que no Brasil a direita era envergonhada. Né? E a gente, então, só que o Bolsonaro, por conta dos índices de aprovação dele, do governo dele, tem sido tão baixo que a chance de reeleição dele parece diminuída, embora não seja desprezível. Então parece haver um espaço para um terceiro candidato que se coloque na centro-direita, né? Ou seja, que tente buscar esse voto dos descontentes da esquerda, né? De que não quer o PT ou não quer a esquerda, mas que também tem visto no Bolsonaro um governo ruim e não está disposto a votar nele novamente, né?
E poderia ser desse bloco aí?
Poderia ser desse bloco, mas tem muita gente que vai pleitear esse espaço, né? Gente vai pleitear esse espaço. Então você vê, por exemplo, o próprio PSD com a, né, tendo atraído o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, já está dizendo que vai sair candidato, que ocuparia esse espaço. Uma candidatura do Dória no PSDB ocuparia esse espaço, diferente do Eduardo Leite, um tanto diferente, mas o Dória ocuparia esse espaço. Então vai ter muita gente pleiteando, tentando se colocar como um candidato de centro-direita para disputar, para andar esse voto, enfraquecer Bolsonaro e tentar disputar com o Lula a eleição.
Sim.
Então tem chance mesmo.
Sem dúvida. Ficou mais claro agora essas possibilidades, esse quadro. Agora, professor Glauco, tem ainda a formação do parlamento. Então essa legenda, ela também deve formar o maior número de cadeira na Câmara dos Deputados, e aí, porque a gente sabe muito bem, né, que eleito presidente tem que ter o apoio lá no parlamento, né, no Congresso. Então, que impacto isso teria sob esse ponto de vista também?
Então, Rosane, aí é mais difícil de falar, assim, é uma incógnita mesmo, porque embora surja grande, vários parlamentares vão migrar, eles vão nessa oportunidade, né, da formação, eles já estão se mexendo, alguns não vão permanecer no partido. Então essa conta simples que a gente faz, olha, tem 10, de cada um, por exemplo, a bancada soma, então tem 20, aí você diz assim, não, mas alguns deles não vão permanecer, uhum. Eles não vão ficar. Mas ainda assim, a gente não é importante o movimento e tal, mas a gente não sabe qual vai ser o desempenho do partido na eleição. O PSL é um partido que não tem tradição alguma, né? É diferente do DEM, que tinha, né? Que, uhum. Que é um partido tradicional da política brasileira e, portanto, tem mais repertório para disputa de eleição. E aí a gente conseguir imaginar um pouco, né? Ele foi bem nas últimas eleições municipais, melhorou, ampliou a bancada em 2018. Então você fala, bom, tem alguma expectativa de que 2022 vá bem, mas claramente o PSL se aproveitou em 2018 do efeito Bolsonaro, que não vai ter agora. Então, em 2022, não era esperado que o PSL fizesse bancada grande. Certamente, de jeito nenhum, parecida com a que fez em 2018. Né, porque o efeito Bolsonaro não estaria presente. Como é que vai ser com a junção dos dois? Fica difícil de falar, né? De um lado, então, é difícil de antever, mas a gente imagina que vai ter um bom desempenho. Mas não dá para dizer. É difícil apostar que vai formar uma bancada exatamente do mesmo tamanho, por exemplo, da que tem hoje.
Mas estaria entre as grandes bancadas, é isso? Entre as maiores bancadas, certamente, né? Isso é provável.
Vamos dizer assim, ele é favorito a ter uma bancada grande, né? Agora, é só na eleição para a gente saber mesmo, é difícil dizer.
Muito bem. Tá aí colocado. Faltou algum aspecto que o senhor ainda queira comentar sobre este cenário político para 22, professor?
Não, eu acho que não. Assim, principalmente a disputa para presidente vai tomar muito conta de novo, da
sem
eleição,
dúvida.
Essa noção de que como o eleitor vai pensar em aceitar uma possível vitória do Lula, o que isso isso vai aparecer muito na eleição, né? Isso vai ter muita força do que seria um terceiro mandato do Lula, então muita gente vai se opor a isso, muita gente vai buscar outro candidato, e isso vai ocupar, onde esse espaço que o União Brasil vai tentar ocupar, seja com um candidato próprio, seja apoiando alguém. Seria uma pena para a configuração do sistema... que eles não conseguissem eles aparecerem como candidato de direita. Não vai ser fácil, porque acho que as principais figuras já estão começando a se colocar, como Sérgio Moro e outros políticos. Então você começa a ver quem seria o candidato deles com alguma chance de vencer, né? Então corre o risco deles permanecerem como um partido parlamentar só, e mais uma vez não ter, a gente não vê um partido à direita com grande chance de coordenar os votos desse campo, né? Vai continuar aberto. Então, aí o Sérgio Moro sai no Podemos, o PSD lança seu candidato, e o voto dispersa e você continua tendo a direita aberta, sem um partido claro de referência. É o que pode acontecer. E a oportunidade passa, né?
É uma possibilidade que se coloca, mas ainda o cenário é incerto. Vamos acompanhar as movimentações. Professor Glauco Pérez, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada, viu, professor? E até uma próxima oportunidade.
Imagina, Roxane, é um prazer estar aqui.